Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, o programa de hoje a gente vai tratar sobre cirurgia plástica reparadora em crianças. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Clarice Abreu, que é médica cirurgiã plástica e cirurgiã crânio-maxilofacial. Doutora Clarice, tudo bem?
Tudo bom, Humberto.
Tudo bem, doutora Clarice. Doutora Clarice, qual é a novela maior para as crianças que têm algum problema de malformação?
Então, Humberto, o mais difícil para as crianças que nascem com uma malformação é justamente a falta de informação. As mães muitas vezes não têm um diagnóstico no pré-natal, elas recebem muitas vezes o diagnóstico na hora do parto e elas ficam muito perdidas, porque não tem uma informação ali disponível. Às vezes os próprios profissionais de saúde na maternidade não sabem explicar algumas malformações, então as mães ficam muito perdidas e com isso as crianças acabam perdendo um pouco do timing ideal de tratamento.
E esse tempo ideal de tratamento seria quando?
Então, isso vai depender da malformação. Existem malformações mais graves, né, que indicam uma abordagem mais precoce, como as malformações ali de espinha, né, espinha bífida. E as malformações mais comuns que a gente tem ali crânio-faciais são as fissuras de lábio e palato, e que a criança deve ser encaminhada a um centro de referência, principalmente quando tem a fenda de palato, que ela pode ter uma dificuldade para amamentação e para conseguir se alimentar. Muitas vezes essas crianças ficam com sonda, recebendo alimentação por sonda na maternidade, quando elas podem ser encaminhadas a um centro de referência, fazer uma moldagem, botar uma plaquinha ali no céu da boca e com isso elas conseguem amamentar e ir para casa. E às vezes as crianças elas perdem esse tempo, elas ficam muito tempo na maternidade sem serem encaminhadas para os centros de referência.
E, doutora Clarice, o processo também não é simples, né? Por exemplo, no SUS, eu estava vendo que, por exemplo, tem uma consulta inicial, né, na UBS, aí depois o médico confirma ou não a necessidade, aí ele emite um laudo detalhado, aí o caso é encaminhado para uma equipe especializada para avaliação se é elegível ou não. Depois tem uma avaliação social e psicológica feita com assistente social e psicólogo. Aí finalmente entra numa fila de espera para aguardar a cirurgia. É um processo bem demorado, né?
Esse processo das filas e da regulação, ele é um processo importante para organizar a entrada dos pacientes no hospital, mas por outro lado, ele às vezes atrapalha um pouco com essa questão burocrática. Às vezes as crianças ficam esperando muito tempo. Isso não acontece muito com o paciente fissurado, porque eles são encaminhados diretamente da maternidade. Mas outras malformações, como por exemplo as malformações de orelhas, orelhas de abano, né, orelhas proeminentes, as crianças às vezes esperam 1, 2, 3 anos para até chegar no hospital e conseguir a consulta com o profissional. Elas ficam nessa fila, né, nessa triagem ali feita, né, no posto de saúde, na clínica da família, e elas demoram muito para chegar. E aí, com isso, elas vão crescendo e vão ali sofrendo aqueles processos de bullying na escola, elas vão tendo prejuízo da sua autoestima, da sua autoimagem, porque também não conseguem alcançar o tratamento numa idade ideal.
Pois é, e para a criança é um período vivido, assim, um sofrimento vivido cada dia, né?
Ah, com certeza. A criança que ela é operada e tratada no momento ideal, ela cresce e se desenvolve sem sequela, sem estigma. Ela tem um desenvolvimento normal, ela passa a ter apenas uma cicatriz, né, ou uma alteração mínima. A criança que é tratada mais tardiamente, ela já vai sofrendo esses estigmas durante a infância e principalmente quando vai ficando um pouco maior, como por exemplo no caso das orelhas, elas vão sofrendo bullying e isso tem uma repercussão emocional muito grande no desenvolvimento dessa criança, assim, como adulto depois, tardiamente, porque ela sofreu naquele período em que ela tinha que estar sendo acolhida. Então, isso realmente é uma coisa que é crítica para a saúde pública, né, e para a saúde da infância.
Pois é, doutora Clarice, também tem uma coisa, os pais têm que se mobilizar, né, têm que entender que isso não é um detalhe, que é uma situação complicada para a criança, né?
É, isso é uma coisa muito complicada também, porque quando a gente está falando em cirurgia plástica, a gente tem sempre essa visão da cirurgia plástica como uma cirurgia estética que vai só melhorar a aparência. E quando a gente está falando de criança, a gente não está melhorando só a aparência, a gente está melhorando, às vezes, até algumas funções, como a alimentação, o desenvolvimento de fala. Nas malformações cranianas, a gente melhora a questão neurológica, cognitiva. Então, são cirurgias que vão muito além apenas da aparência e do aspecto estético. São cirurgias que muitas vezes são reparadoras funcionais, devolvem funções importantes para a criança. Então, o pai e a mãe, eles não podem achar que é uma coisa apenas estética, que não precisa, eu já gosto do meu filho do jeito que ele é, não precisa fazer. Tem muita coisa, ah, eu acho que não precisa fazer. Eu tenho mães que falam assim, ah, ele quer fazer, mas eu acho que não precisa. Mas assim, não, não é a visão do pai e da mãe, o quanto aquilo ali está incomodando a criança, nas crianças maiores, né? E o quanto pode haver de ganho funcional nas crianças menores que têm, né, problemas reais, que não é apenas uma questão estética, são questões que vão afetar diretamente ali o desenvolvimento da fala, alimentação, o desenvolvimento neurológico. Então, isso daí não pode ser subestimado pelas famílias nem pelos próprios profissionais de saúde.
Pois é, doutora Clarice, ainda tem outro problema. Às vezes a criança foi deixada perto de alguma coisa que não devia, por exemplo, e se queimou. Uma queimadura também é uma cirurgia que não é estética, né?
Não, é uma cirurgia reparadora, inclusive queimadura em criança é uma situação comum, principalmente ali na cozinha, né, perto da panela, quando as crianças ficam perto da panela e vira ali o líquido quente sobre elas, e é extremamente grave e extremamente deformante e precisa de um cuidado especial. Então, a cirurgia plástica nas crianças, ela vai muito mais, muito além da estética, principalmente nesses casos de acidentes, traumas também, além das malformações, em que as crianças estão passando por uma situação inesperada, imprevista, né? Eu faço emergência pediátrica em plástica e existem muitos traumas e acidentes domésticos, né? E o cachorro que mordeu e a criança que caiu e bateu com a cabeça no vidro e cortou ali no meio do rosto. Isso daí também tem que ser tratado e não pode ser subestimado pelas famílias, né? Tem que ter um cuidado muito grande. A segurança com a criança também, para evitar essa parte de acidente, também é importante. E todo o carinho que a gente tem que ter nessa faixa etária, porque são seres muito frágeis, né? As crianças têm muito medo, elas têm medo, elas querem às vezes fazer o procedimento, mas têm medo. No trauma tem que fazer mesmo, porque não tem outra opção. Então tem todo um cuidado especial e diferenciado para esse tipo de paciente.
E doutora Clarice, a senhora é cirurgiã crânio-maxilofacial. Nessa área do corpo, quais são as necessidades que a senhora, os casos que a senhora vê mais comuns?
Então, a gente tem a questão das malformações, né, as fissuras de lábio e palato, as cranioestenoses, que são deformidades cranianas, e as deformidades de orelha, que são assim as mais comuns. A gente tem algumas síndromes genéticas mais raras, menos frequentes, mas como cirurgião crânio-maxilofacial, eu acabo recebendo também esses casos mais complexos e mais raros. Já operei, já fiz separação, inclusive, de gêmeos siameses, gêmeos craniópagos colados pela cabeça. Isso não é o mais comum, mas o mais comum realmente são as malformações e os traumas que acontecem, né? Fraturas, né, de face em crianças, fraturas de mandíbula, de côndilo, né? A criança cai, bate com o queixinho no chão, aquilo ali fratura a mandíbula lá em cima, na articulação, isso também é frequente. E traumas em geral, né, ali na face, principalmente ali em atividades esportivas e também acidentes, quedas e cortes que vão pegar ali justamente a região de face.
E, doutora Clarice, lábio leporino e fenda palatina, se não forem tratados, quais são os riscos?
Então, a criança que não é tratada na fissura de lábio de palato, ela vai evoluir com alterações graves de fala, e isso vai ter uma repercussão por toda a vida, porque a pessoa acaba tendo um prejuízo da sua interação social, ela não consegue ser compreendida de forma adequada. Isso vai prejudicar ela quando for adulta, obviamente. E algumas questões ali relacionadas à alimentação, à dentição, a toda a questão de crescimento facial. Isso tudo vai englobar em um estigma também, né? A criança que não é operada, ela vai ficar com uma sequela, uma questão facial. Importante, não só funcional, mas também estético, da aparência, né? Eu já participei de missões da Operação Sorriso, em que eu operei uma senhora de 67 anos que nunca tinha sido operada, com a fissura virgem de tratamento, um lábio, o palato abertos, e ela, o sonho dela era passar batom, né? Então, assim, com 67 anos, ela procurou a opção de tratamento porque ela queria ser como as pessoas que usam batom. Então, assim, é toda uma questão ali facial, de imagem, de pertencimento à sociedade que está ali prejudicada se você não faz esse tratamento na idade ideal.
Quer dizer, doutora Clarice, e também a senhora falando de pessoas mais velhas, eu estava lembrando da discussão que houve sobre a cirurgia reparadora de mama, né? Houve muita questão de se ela era estética ou se era uma reconstituição importante. Eu acho que é parte da questão da identidade da própria mulher, né?
Não, isso com certeza, porque uma mulher, não falando de câncer de mama e reconstrução para câncer de mama, que isso aí é uma coisa que não tem nem questionamento, mas as mulheres que têm alterações grandes corporais, né, mamas muito grandes, muito caídas, né, assim que a gente chama ptosadas, elas vão ter uma alteração da sua autoimagem também. Então, os adultos também têm essa questão de se readequar. Porque a mama ela cresce às vezes por uma questão congênita também, não deixa de ser uma hipertrofia, uma malformação congênita, e aquilo ali não é uma questão da uma culpa da mulher que não se cuidou, né, digamos assim. Então é também importante você levar esse aspecto reparador mesmo nesses casos que não estão relacionados a tumores, porque a pessoa também tem o direito de se readequar e readequar a sua autoimagem, nesse sentir melhor e conseguir ter uma vida com uma qualidade emocional melhor.
Pois é, doutora Clarice, falando sobre isso, eu estava lembrando também que a ginecomastia, né, esse crescimento anormal de mamas em homens, também é uma questão que pode sugerir que seja estética, mas não é só estética, né?
Não, não é. Inclusive, para ginecomastia, a gente sempre tem a indicação cirúrgica. Eu recebo muitos meninos, ali, normalmente adolescentes, ali a partir de 10, 11 anos, começa a aumentar um pouquinho o volume mamário, e aquilo ali causa um transtorno enorme, Humberto, porque eles não querem tirar a camisa, eles botam camisas mais largas, eles andam curvados para frente para não aparecer a mama sob o tecido que eles estão usando. Não vão à praia, não vão à piscina, eles têm um constrangimento social muito grande, e se você não trata isso, eles vão evoluir na idade adulta também com questões relacionadas ali ao corpo. E é uma cirurgia relativamente simples, e que você consegue remover esse excedente de glândula de tecido, e a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto, ele pode passar a ter um perfil e um corpo dentro do normal, dentro do esperado para a normalidade.
Certo. E doutora Clarice, ainda tem uma outra questão. Estava lembrando da abdominoplastia, né? As pessoas estão fazendo as dietas e perdendo rapidamente peso. Com isso, um excesso de pele que aí passa a não ser só uma questão estética. Passa.
Não, então, quando você tem uma perda de peso muito grande, em que você vai levar a uma flacidez muito grande ali na região abdominal, isso pode levar a alguns problemas. Você pode levar até a candidíase, a lesões por fungos ali na prega, né, do tecido, do avental. Você pode ter algumas questões de pele, outras questões de pele, além da dificuldade também para se vestir, para, né, botar a roupa. Isso daí também interfere até na qualidade de vida da pessoa. A pessoa quer fazer um exercício, quer continuar malhando, e aquele excedente de pele, quando é de grande volume, ele prejudica, inclusive, nesse tipo de atividade.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então à doutora Clarice Abreu, que é médica cirurgiã plástica e cirurgiã crânio-maxilofacial, que conversou conosco hoje sobre cirurgia plástica reparadora. Doutora Clarice, muito obrigado.
Obrigada, Humberto.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.